A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos.
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, nos canais do YouTube, Facebook da Jovem Pan News.
Sinta-se em Portugal sem sair do Brasil. Restaurante A Bela Sintra. Almoço executivo de segunda a sexta, com couvert, prato principal e sobremesa. São diversas opções, como arroz de garoupa com lulas e camarões, filetes de polvo com arroz ou espaguete com bacalhau a bulhão pato. De sobremesa, farófias com canela ou sericaia do Alentejo. Restaurante A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista. Reservas 3891-1090. 3891-1090.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, do meio-dia e meia às 14h.
Na nossa página do Facebook,
no AM 620.
E no canal do YouTube, Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, 24 de fevereiro de 2020, é semana de carnaval e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Olivia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Sobe para 147 o número de assassinatos registrados no Ceará durante motim policial. O dado representa uma desaceleração da onda de violência em meio à paralisação dos PMs. Militar brasileiro preso com 39 quilos de cocaína na Espanha recebe pena de 6 anos. O sargento Manuel Silva Rodrigues carregou a droga em um avião da comitiva do presidente Jair Bolsonaro em julho de 2019. Ministra da Mulher, Damares Alves, denuncia regime autoritário de Nicolás Maduro durante o discurso no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Ela ainda citou as ações feitas pelo governo brasileiro no trabalho de assistência e reconhecimento dos refugiados. Número de mortes causadas pelo novo coronavírus na Itália sobe para 6. Pelo menos 11 cidades italianas estão isoladas em uma tentativa de frear o contágio da doença. E o presidente Donald Trump chega à Índia para sua primeira viagem oficial ao país. O governo dos Estados Unidos vê o país asiático como aliado estratégico diante do crescimento chinês. Agora são 4 horas e 3 minutos. Militar brasileiro preso com 39 quilos de cocaína na Espanha recebe pena de 6 anos. As informações chegam de Brasília com o repórter Antônio Maldonado. Boa tarde, Antônio.
Oi, Lívia, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Jovem Pan Agora, o jornalismo da Jovem Pan, nesta segunda-feira de carnaval. Olha, Lívia, é o sargento Manuel Silva Rodrigues, que foi preso na Espanha transportando cocaína em um avião da Força Aérea Brasileira, fez um acordo com a promotoria espanhola e cumprirá lá uma pena de 6 anos e 1 dia. Na prática, isso significa uma redução da condenação anterior, que era de 8 anos. O militar também vai ter de pagar uma multa de 2 milhões de euros, ou quase 9 milhões e meio de reais. Rodrigues foi preso em Sevilha no dia 25 de junho do ano passado. Ele levava 39 quilos de cocaína na bagagem e fazia parte da tripulação de um dos voos da comitiva que levava o presidente Jair Bolsonaro ao encontro do G20 no Japão. Na ocasião, Lívia, Bolsonaro classificou o fato como inaceitável, exigiu uma investigação e punição severa ao responsável. A Força Aérea Brasileira, responsável pela segurança do avião, anunciou também o reforço das medidas de controle para prevenir esse tipo de ilícito. O fato é que a droga estava tanto na mala quanto na mochila e no porta-terno do sargento. Ao ser pego pela polícia espanhola, o brasileiro afirmou que a missão era levar a droga até a Europa e voltar. Ele contou que ao sair do aeroporto, iria para um centro comercial, onde aguardaria aí uma pessoa que daria então uma espécie de sinal. Disse também que em 20 anos de carreira militar, nunca teve nenhum processo aberto contra ele ou recebeu qualquer sanção. Mas argumentou que o salário como membro das Forças Armadas não é muito alto e que estava passando então por dificuldades financeiras. Rodrigues garantiu à promotoria espanhola que, após cumprir a pena, pretende retornar aqui ao Brasil e voltar também a trabalhar. E aí, diante desses argumentos, a promotoria considerou, então, que o militar brasileiro foi sincero e que reconheceu os crimes que praticou. Por isso, concordou com a redução de pena em quase 2 anos. É bom a gente lembrar, Lívia, no entanto, que o sargento entrou para a FAB no ano 2000 e, desde 2010, realizou pelo menos 29 viagens, tanto no Brasil e também ao exterior. Lívia.
Obrigada, Antônio. Congresso sinaliza que criará dificuldades para o governo que pretende avançar nesse ano com as privatizações de estatais. Luciana Verdolim tem as informações.
Olha, a proposta do governo de avançar na privatização de estatais esbarra numa série de dificuldades. Lá no Congresso Nacional, que sinaliza que a equipe do PPI, do Programa de Parcerias e Investimentos, vai enfrentar muita resistência para garantir a aprovação das propostas. O governo promete apresentar ao Congresso a modelagem da chamada capitalização da Eletrobras em 1-2 semanas no máximo. O presidente Jair Bolsonaro já reafirmou a intenção de privatizar os Correios até o ano que vem. E dentro do Palácio do Planalto, todo mundo sabe que o desafio será imenso. Prova disso foi a audiência pública realizada na semana passada lá no Congresso para discutir a privatização da Casa da Moeda. Estudos da Fundação Getúlio Vargas já mostraram que a estatal ocupa o penúltimo lugar no ranking de 17 empresas do setor em diferentes países. Ainda de acordo com o estudo, o Banco Central, principal cliente da estatal, gastaria pelo menos 20% menos se pudesse comprar cédulas e moedas no mercado internacional. Durante a audiência pública lá no Senado Federal, no entanto, a proposta foi duramente criticada. O ex-diretor da estatal, Carlos Roberto de Oliveira, explicou que a Casa da Moeda não é apenas uma gráfica, mas um complexo industrial com função principalmente histórica. Ele defendeu também que a questão do preço é relativa.
É um segmento restrito, com meia dúzia de players que podem sim se sentar depois de conseguir o mercado brasileiro, usando aí os seus custos marginais, ou chamado custo de oportunidade, entrou no mercado e depois faz o que quer, porque a Casa da Moeda, como a deputada perguntou, depois disto, qual é a alternativa?
A Casa da Moeda, além de dinheiro, fabrica selos para a Receita Federal e passaportes para a Polícia Federal. O SERPRO, que é o Serviço de Processamento de Dados aqui do Governo Federal, que muitas vezes trabalha em conjunto com a Casa da Moeda, também está na lista das estatais que deverão ser privatizadas. De Brasília, Luciana Verdolim.
Agora são 4:09. A ministra da Mulher, Damares Alves, denuncia o regime autoritário de Nicolás Maduro durante o discurso no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Quem traz os detalhes da fala é o repórter Marcelo Matos, que vai conversar com a gente ao vivo. Boa tarde, Marcelo.
Muito boa tarde, Lívia, e também ouvintes e internautas. Exatamente, a ministra Damares Alves, que está, portanto, brincando o carnaval, está trabalhando, está em Genebra, participou dessa reunião do Conselho da ONU sobre Direitos Humanos e garantiu, inclusive, que temos hoje um novo Brasil aqui no país.
Tínhamos herdado um país mergulhado em corrupção, violência, uma nação triste, em que muitos eram deixados para trás. Mas este ano eu volto para apresentar nessa tribuna o novo Brasil, a nova nação.
Ela ressaltou a redução do número de homicídios aqui no Brasil.
Em menos de um ano, o número de homicídios já caiu no Brasil 20%. Mais de 8 mil pessoas não foram assassinadas em 2009 no Brasil. O combate ao crime organizado é a nossa prioridade. O número de estupros também foi reduzido e a criança tem sido protegida de forma efetiva como nunca tinha sido protegida antes.
Damares Alves garantiu que a corrupção era a maior violação de direitos humanos no Brasil.
Seguimos plenamente engajados no combate à corrupção. Sim, senhores. A corrupção era a maior violação de direitos humanos no Brasil do passado. O governo Bolsonaro recebeu de herança um Estado debilitado por anos de sistemáticos desvios de recursos públicos. Nosso governo, contudo, está decidido a mudar essa realidade. Não fazemos discurso de homenagem aos direitos humanos e à justiça social como cortina de fumaça para o desvio institucionalizado de bilhões de dólares destinados à saúde, à educação, à segurança pública.
E como você disse, Lívia Fernanda, na abertura, né, a questão da Venezuela, ela também tocou e falou, fez críticas à ditadura de Nicolás Maduro.
Temos feito todo o possível para prestar assistência a milhares de cidadãos, irmãos, que chegam ao Brasil em razão da crise humanitária naquele país. Realizamos mais de 1 milhão de atendimentos emergenciais a venezuelanos na fronteira. Facilitamos o reconhecimento do status de refugiado. Estamos, no entanto, particularmente muito preocupados com as centenas de crianças que chegam desacompanhadas ao Brasil. Elas precisam de uma perspectiva de vida livre e saudável, algo que lhes foi violentamente retirado pelo regime ilegítimo e autoritário de Nicolás Maduro.
Bem, Lívia, ouvintes e internautas, então nós acompanhamos aí um trecho do discurso de Damares Alves, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. Hoje, Genebra, ela participou da reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU, uma reunião que, claro, contou com diversas centenas de países e ela, portanto, colocou que a corrupção era a maior violação de direitos humanos aqui no país. Lívia.
Marcelo, a ministra continua na Genebra nos próximos dias para outros compromissos relacionados à ONU.
Exatamente, Damares, portanto, não irá participar aqui do Carnaval Brasileiro, irá perder essa data festiva aqui no país. Inclusive, o governo hoje mantém seu expediente, sua atividade, principalmente em relação aos ministros, principalmente uma questão muito importante envolvendo o Ceará, né? O ministro Sérgio Moro esteve no Ceará hoje em relação à violência no Ceará, a greve da PM, que é uma situação que se arrasta, e a ministra Damares também cumprindo agenda normal nessa segunda-feira em Genebra, participando dessa reunião do Conselho Internacional de Direitos Humanos lá na Organização das Nações Unidas. Lívia.
Marcelo, obrigada pelas informações. Vamos continuar acompanhando. Obrigada. A importância da arrecadação do ICMS nos estados pode virar um obstáculo na elaboração da reforma tributária. Quem conta pra gente é o Vitor Brown.
Mudanças no ICMS são desafio para a reforma tributária, pois esbarram na resistência dos governadores. Os estados classificam o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços como o mais importante. Quase todas as operações comerciais têm incidência, como compra de produtos, serviços de transporte e combustíveis. Cada unidade da federação estipula a alíquota, mas em média fica em torno de 17%. No início do mês, o presidente da República cobrou dos governadores a redução do ICMS da gasolina. Jair Bolsonaro reconhece que a resistência dos estados será grande e que a palavra final pertence ao Congresso.
Eu não posso viver só de vitória, achar que o que estou propondo é certo. Vai ter pressão lá, daí o parlamento desceu. O parlamento, tá certo? Existe aí para dizer sim ou não.
O governo de Jair Bolsonaro ainda elabora uma proposta de reforma tributária, apesar de outras matérias já tramitarem no Congresso. O economista especialista em inovação pública, Gustavo Grisa, destaca o papel do ICMS na arrecadação dos estados.
O ICMS é fundamental para que os estados brasileiros possam cumprir com as suas obrigações. E a discussão sobre o ICMS, no âmbito de uma reforma tributária nacional, tem que ser feita com seriedade, com critério e olhando todos os fatores de arrecadação do país.
Já o tributarista Clóvis Panzarini avalia que a reforma pode encontrar resistência.
Qualquer mexida no sistema tributário implicará enorme redistribuição de recursos, implicará enorme redivisão de carga tributária. Alguns setores pagarão mais imposto, outros pagarão menos imposto. Então, aqueles setores que serão sobreonerados com a reforma tributária se colocarão contrários à reforma.
O tributarista Clóvis Panzarini ressalta que as unidades da federação já passam por uma crise e não vão aceitar queda de receitas. No caso dos combustíveis, além do ICMS estadual, incidem três impostos federais: CID, PIS e COFINS.
De olho no relógio, 4:16. E hoje é segunda-feira de carnaval. A folia continua, muita gente aproveita em todo esse Brasil. E o primeiro final de semana do carnaval levou milhares de pessoas às ruas de São Paulo. A Letícia esteve no Parque do Ibirapuera e traz mais detalhes pra gente de como foi a festa.
O Carnaval de São Paulo levou milhares de pessoas às ruas neste final de semana. No Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, mais de 1 milhão de foliões curtiram ao som do bloco Bem Sertanejo, comandado pelo cantor Michel Teló. A servidora pública Glauciane Maia veio de Fortaleza só para conhecer os blocos de rua da capital.
É o primeiro dia, mas a gente gostou bastante, assim, do clima, das pessoas bem fantasiadas, bem empolgadas, né? Com a situação e o ritmo diferente.
E para quem pensa que o carnaval é uma festa só para os solteiros, está enganado. O produtor gráfico Otávio Lima, de 27 anos, aproveitou a oportunidade para pedir a namorada, Ana Barbie, em casamento.
Eu sou festeira, ele é tímido. Aí ele me pediu em casamento no prédio. Eu falei, amor, não vale, vai ter que pedir de novo.
Amor, você tenta casar comigo?
E no meio da folia, será que é lugar de criança? Para a advogada Grazi Mermejo, de 39 anos, a festa também é sinônimo de diversão em família. As pequenas Júlia e Luísa, de 6 e 2 anos, escolheram a fantasia da Barbie para curtir o carnaval.
Elas gostam bastante de carnaval, a gente também, como somos só nós aqui, não temos a família para dividir, né? Então a gente traz para a gente poder curtir um pouquinho.
E a prova de que o carnaval é uma festa para todo mundo, que até os cachorros entraram na folia.
Os empresários Kátia Pereira e Beto Mantovani moram próximo ao Parque do Ibirapuera e levaram a Alice e o Emílio, da raça Golden Retriever, de fantasia e tudo.
Eles vieram, estão acompanhando a gente em todo lugar. Sempre a gente procura levá-los, né? E a gente procura, na verdade, ficar um pouco mais afastado para a gente curtir e eles também poder curtir um pouquinho.
Mas, em outros locais da cidade, a diversão se transformou em dor de cabeça. No sábado, o desfile do bloco Minho Queens, no centro, foi interrompido 1 hora antes do término oficial por causa de confusões na multidão. Nas redes sociais, diversas pessoas reclamaram de criminosos que provocavam brigas violentas para furtar os celulares. Por causa desses problemas, já comuns nessa época do ano, o policiamento foi reforçado para garantir a segurança dos foliões. Segundo os organizadores do bloco, no entanto, não era possível ver nenhum agente da Polícia Militar no local. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, 574 pessoas foram detidas em todo o estado de São Paulo pela Operação Carnaval Mais Seguro. Na ação, pelo menos 39 celulares foram apreendidos, produtos de roubo ou furto. Segundo o major da Polícia Militar, Rodrigo Cabral, apesar do ocorrido no bloco Minhocuins, o balanço da operação até o momento é positivo.
O policiamento ele atuou em todo o estado de São Paulo. As polícias militar e a polícia civil, juntas, com contingente superior a 20 mil policiais militares, a 20 mil policiais, junto também com a superintendência da Polícia Técnico-Científica. Então, a atuação foi bem promissora, o planejamento foi bem feito pelos comandos regionais.
Até terça-feira, policiais militares do choque, dos policiamentos rodoviário, ambiental e de trânsito e do Corpo de Bombeiros também participam da Operação Carnaval Mais Seguro.
E os blocos de carnaval seguem agitando a cidade de São Paulo nesta segunda-feira. A repórter Beatriz Manfredini está nas ruas acompanhando a movimentação dos foliões. Boa tarde, Beatriz.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Eu estou aqui em cima do trio do bloco Vila Country, Pinga em Mim, que está aqui acontecendo no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Dá uma olhada na galera curtindo o sertanejo, Lívia. O pessoal estava com um pouco de medo de chuva, porque a previsão era de frio e chuva. Mas até agora, nenhuma gota de água e até saiu sol por aqui, Lívia. Além desse bloco, estão previstos para hoje o Charanga do França, voo de táxi, Domingo Ela Não Vai, Filhos de Gil, Originais do Punk, Bastardos e Jegue Elétrico, além de mais um monte, Lívia. A gente vai ficar aqui curtindo com a galera. Uma boa tarde para todos e voltamos em breve com mais informações.
Obrigada, Beatriz. Estava bastante animado aí, não é mesmo? Agora são 4 horas e 21 minutos e centenas de foliões foram às ruas do Rio de Janeiro para curtir o bloco mais antigo do país, o Cordão da Bola Preta. Quem conta pra gente é a Nicole Fusco.
Comemorando os 102 anos de fundação, o bloco Cordão da Bola Preta arrastou uma multidão para as ruas do Rio de Janeiro. Estavam à frente do carro a atriz Leandra Leal e o cantor Neguinho da Beija-Flor. A atriz Paola Oliveira também compareceu à festa com o tradicional figurino preto e branco. Os amigos foliões Hugo e Matheus falaram sobre a tradição do bloco.
Desde 1918, Bola Preta. É assim, padrão, é nacional, é um histórico, porque assim, desde nossos familiares, até os dias de hoje, eles vêm falando sobre Bola Preta.
Bruna Helena festeja o carnaval com o Bola Preta há mais de uma década.
É muito importante, eu adoro, faz 16 anos que eu frequento esse bloco, amo. É o primeiro dia de carnaval que eu só curto, depois não quero mais, isso aqui é o suficiente pra mim.
O folião Rodrigo Borges lembrou que o respeito é importante nessa festa.
Temos que brincar com muita alegria, mas respeitar o limite de cada um, respeitar a individualidade, respeitar as suas crenças, respeitar as suas opções. Gentileza resolve tudo. Gentileza, gera amor.
Segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, o bloco Cordão da Bola Preta levou 630 mil foliões às ruas. O número foi muito superior ao do bloco Carrossel de Emoções, que arrastou 115 mil pessoas.
Chuva e tempo nublado não abalaram foliões na festa Carnaval na cidade, no Jockey Club, que aconteceu no final de semana e que inclusive ainda está rolando e rola até terça-feira. O Leonardo Martins mostra pra gente.
As batucadas do sambódromo do Anhembi e a agitação dos blocos de rua já são atrações conhecidas pelos paulistanos durante o carnaval. Mas uma das novidades que movimentou os foliões na capital foi a festa no Jockey Club. O evento Carnaval na cidade está rolando desde sábado e vai até esta terça-feira. São 4 dias com música para todos os gostos. Tem axé, funk, sertanejo e até música eletrônica. Nem a chuva, nem o frio abalaram o o carnaval dos foliões, que juntaram os amigos e foram pular no Jockey Club.
Melhor carnaval da vida, venham pra São Paulo, gente. Não, nem tá chovendo, tá só nublado, tá de boa, vai. Eu vim com os amigos, não importa se tá nublado, se vai chover, eu não quero saber, eu tô com meus amigos e vai ser demais.
O sábado no Jockey teve o samba da banda Homens de Lata, o axé de Xan de Avião e muito pop e funk com o Denis DJ, que fechou o evento com chave de ouro. Antes do show, Denis conversou com a Jovem Pan e contou que tem 3 apresentações programadas para os próximos 7 dias.
No meu caso, assim, eu priorizo assim, o sono, né? O que puder dormir. Eu tava aqui agora falando com o pessoal, falei, pô, consegui dormir 6 horas e 20. Eu já não... Não fumo, não bebo, então isso também, né?
Ajuda em tudo.
Eu me preparo também antes, fazendo muito exercício, pra aguentar a maratona, porque não são 3 shows num dia, né? São 13 shows em 7 dias, né?
Neste domingo, o segundo dia de carnaval na cidade contou com as estrelas da música brasileira. Anitta, Alok e Luan Santana agitaram os foliões que compareceram ao Jockey Club.
Além da festa, o carnaval também deve girar a economia. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, o feriado deve movimentar mais de 8 milhões de reais. E sobre isso, a gente conversa com o Vinícius Moura ao vivo, direto dos nossos estúdios. Boa tarde, Vinícius.
Oi, Lívia, boa tarde para você, boa tarde para todos os espectadores e ouvintes aqui do Jovem Pan Agora. É isso mesmo, 8 bilhões de reais na economia brasileira. Lívia, esses são dados da Confederação Nacional do Comércio, que vê aí uma retomada leve da economia, principalmente nesses setores turísticos, e também com o fortalecimento do dólar ante o real. Então tem alguns setores específicos, como por exemplo o setor de hotéis e hospedagens, o setor de transportes, o setor também de alimentação fora do domicílio, como bares e restaurantes. Esses setores representam aí, por exemplo, 88% de todo este faturamento, desse lucro de 8 bilhões na economia brasileira, dados, portanto, da Confederação Nacional do Comércio. E também tem, né, Lívia, o fator dos trabalhadores que acabam sendo contratados temporariamente para esta época do carnaval, né? Então a Confederação Nacional do Comércio também estima aí que 25 mil trabalhadores sejam contratados aí para esta época. E Lívia, vocês estão falando aí bastante, né, do carnaval que aconteceu em São Paulo, no Rio de Janeiro, os bloquinhos, os desfiles, e existe também bastante expectativa para amanhã com a apuração. Você sabe que eu gosto muito de assistir os desfiles, gosto de ver ali as alegorias, a comissão de frente, a bateria, mas eu gosto mesmo é de ver a apuração, porque a apuração é aquela coisa tensa, né, onde a gente vê ali os carnavalescos, os presidentes, os integrantes ali das escolas, bastante nervosos, fazendo as suas orações. Eles levam até os santinhos, os terços, né, para poder torcer ali neste momento, que é o momento que se anuncia qual das escolas ali é a grande vencedora do carnaval. Em São Paulo, esta apuração será amanhã, terça-feira, a partir das 3 horas da tarde, no sambódromo do AMB, né? O palco onde ocorre também os desfiles, e a gente vai conhecer aí a grande vencedora. Para este ano tem algumas mudanças importantes. Por exemplo, com relação à bateria, antes, todas as escolas partiam já com a nota 10, iam perdendo alguns pontos por falhas de execução. Agora, todas elas vão partir com 9.8. E para chegar ao 10, para chegar à nota máxima, elas precisam mostrar aí variedades durante a performance delas. Então, virou aí um quesito muito mais rigoroso, muito mais criterioso, mais difícil para que as escolas atinjam a nota 10, por exemplo, na bateria. Tem que ter, por exemplo, aquelas famosas paradinhas, né? Tem que ser bastante perfeita aí esses momentos das escolas de samba. Na comissão de frente, por exemplo, também Agora, a coreografia tem um destaque maior do que o figurino da comissão de frente. Então, as escolas tiveram que se atentar bastante aí à dança, à coreografia na comissão de frente. Enfim, são vários os quesitos aí, são 9 quesitos, né? Então, nós temos alegoria, nós temos comissão de frente, tem bateria e tudo isso as escolas precisam mostrar um bom desempenho para tentarem aí vencer no carnaval como a grande vencedora das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo. No ano passado, deu mancha verde. Será que esse ano vai dar de novo? O carnavalesco da escola Jorge Freitas acredita sim no bicampeonato.
Trabalhamos para isso, né? Eu acho que todo o trabalho que nós fizemos durante esses 2 anos que eu estou na mancha, acho que foi um trabalho para chegar na avenida e apresentar um grande espetáculo. E é claro que ganhar é consequência, mas nos preparamos muito para que consigamos mais um título para a mancha.
Pois é, Lívia, outra favorita é Acadêmicos do Tatuapé, que nos últimos 3 anos acabou vencendo 2 títulos do Carnaval de São Paulo. E o presidente da escola, Eduardo Santos, também ressaltou aqui em entrevista à Jovem Pan o trabalho feito durante todo o ano aí pela escola.
E eu acho que a gente acabou de fazer o melhor desfile da nossa vida mais uma vez. Isso é muito gratificante para nós. Isso é muito gratificante para a nossa comunidade, isso é muito importante para uma escola que tem como projeto se dedicar o ano inteiro, ensaiar demais, ensaiar exaustivamente para cumprir essa missão a cada ano.
Pois é, Lívia, então a apuração das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo ocorre a partir das 3 horas da tarde no sambódromo do AMB. Serão 36 jurados avaliando 9 quesitos: alegoria, enredo e fantasia, bateria, harmonia e samba enredo e comissão de frente, evolução e mestre sala e porta-bandeira. Você tem a sua favorita, Lívia? Você acha que alguma escola aí está despontando para vencer esse ano?
Vinícius, essa era a pergunta que eu ia fazer para você agora. As minhas favoritas são a Gaviões, certo, e Rosas de Ouro. E quais são as suas favoritas ao título?
Acho que você citou 2 grandes favoritas, mas talvez a Gaviões perca um pouquinho na comissão de frente, que teve ali uma das fantasias que acabou se descolando de um dos integrantes. Eu acho que também a Dragões da Real vem forte esse ano. Eu coloco no meio dessas 3 aí que você acabou citando também.
Então, Vinícius, vamos acompanhar amanhã. Certamente voltaremos a falar sobre isso. Obrigada.
Abraço.
Abraço. E o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Voltamos já. Não saia daí.
Jovem Pan, agora. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
E o São Paulo, no final de semana, goleou o Oeste por 4-0. 2 gols de Dani Alves e 2 vezes... Pato também foi à rede. Dani Alves é o artilheiro da equipe no campeonato com 4 gols. É também um dos melhores jogadores do campeonato até aqui nos principais sites de avaliação do desempenho dos jogadores dos times do Paulistão. Quem marcou 2 vezes foi o Alexandre Pato, desencantando. Marcou 2 vezes, não marcava desde o dia 10 de agosto do ano passado, na vitória por 3-2 contra o Santos no Morumbi. Quem esteve de volta ao time também foi Anthony, com seguro pago e já tudo acertado com a Ajax da Holanda. O jovem atacante foi importante na partida. E o Alexandre Pato falou sobre a saída do Anthony, mas também sobre a permanência do atacante até o meio do ano.
Cara, o Anthony, todo mundo sabe, é um grande talento. Ele ajudou o Brasil a classificar para as Olimpíadas. Eu estava conversando com ele que é incrível que o São Paulo conseguiu ter ele aqui ainda mais 6 meses, porque quando eu fui para o Milan, o Inter tentou, e o Milan falou, não, você tem que vir para cá e treinar com o clube. Então eu passei 6 meses trabalhando. Eu falei para ele tentar aprender cada vez mais a língua, mais rápido, para que ele possa chegar lá e entrosar com o pessoal. Tenho certeza que ele vai trazer muitas felicidades para a gente nesses 6 meses, mas como para o Brasil, para o time da Ajax, ele vai conseguir fazer coisas boas, e torço por ele, que é um menino muito do bem, tem uma família sensacional, agora tem um filhinho, então desejo toda a sorte do mundo e que ele possa contribuir bastante pra gente nesses 6 meses.
O São Paulo voltou a vencer depois de 3 jogos e também reassumiu a liderança do grupo. E agora se prepara para enfrentar a Ponte Preta no próximo domingo. O treinamento começa amanhã, terça-feira. Nesse domingo e hoje, segunda-feira, folga para o elenco tricolor. Na sequência, tem a estreia na Libertadores contra o Binacional do Peru, fora de casa, na altitude, no dia 5, quinta-feira.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos.
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, nos canais do YouTube, Facebook da Jovem Pan News.
Jovem Pan, agora.
Jovem Pan agora está de volta, estamos ao vivo neste momento, são 4 horas e 34 minutos e chega ao fim a quarentena de brasileiros em Anápolis. Antônio Maldonado, direto de Brasília, tem as informações.
O grupo de brasileiros repatriados da China por conta da epidemia de coronavírus foi liberado da quarentena neste domingo. A terceira e última coleta de material para exame específico para infecção foi feita na última sexta-feira e a análise do Laboratório Central do Estado de Goiás mostrou resultados negativos. Todos receberam, então, uma declaração do Ministério da Saúde informando o estado de saúde livre da doença. Além dos 34 repatriados, 24 profissionais que fizeram parte do resgate também cumpriram a quarentena de 18 dias na base aérea de Anápolis, cidade próxima à Goiânia. Todos eles voltaram para casa neste domingo em aviões da Força Aérea Brasileira. 20 vieram para o Distrito Federal, sendo que 2 embarcaram em voos comerciais para o Maranhão e o Rio Grande do Norte. 13 foram para São Paulo, 11 para o Rio de Janeiro, 5 para o Paraná, 4 para Santa Catarina, 3 para Minas Gerais e 1 para o Pará. É bom lembrar que o governo seguiu todo o protocolo internacional de segurança para evitar que houvesse qualquer tipo de contaminação a partir dos brasileiros repatriados. Até porque ainda não há registro da doença no Brasil. O mais recente boletim epidemiológico do Ministério da Saúde mostra que entre 18 de janeiro e 21 de fevereiro foram notificados 154 casos para investigação de possível contaminação pelo coronavírus no país. Desse total, apenas um permanece em investigação como suspeito. 51 casos foram descartados por confirmação laboratorial para outros vírus respiratórios e 102 foram classificados como excluídos por não atenderem à definição de caso. Na avaliação do Ministério da Defesa, a chamada Operação Regresso à Pátria Amada Brasil, que trouxe os brasileiros da China, cumpriu o compromisso com o bem-estar de todos os envolvidos e com a segurança da população brasileira. De Brasília, Antônio Maldonado.
O governo da Itália anunciou a sexta morte provocada pelo novo coronavírus no país. Desde domingo, as autoridades italianas estão controlando ao menos 11 cidades na região norte para evitar a propagação da doença. Há 43 locais onde há restrições à entrada e saída e quem infringir a proibição poderá enfrentar penas que chegam a 3 meses de prisão. Também foram contabilizadas mais de 200 contaminações relacionadas à doença, levando países como Eslovênia, Croácia, França e Albânia a monitorar viajantes. 4h37, o presidente Donald Trump chegou hoje à Índia para sua primeira viagem oficial ao país. Os detalhes da agenda de Trump a gente confere agora com a Mariana Giangiacomo, diretamente de Nova York. Boa tarde, Mariana.
Olá, boa tarde a todos. É isso mesmo, Trump faz a primeira visita oficial à Índia, uma visita então que é muito simbólica, muito importante, porque marca a aproximação entre os dois países. E isso é possível muito por causa do posicionamento do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, que é um primeiro-ministro conservador. Ele inclusive é criticado por uma parte dos indianos por causa disso, mas demonstra então um certo alinhamento ideológico com Trump. Trump viaja para a Índia com a primeira-dama, Melania Trump, também com a filha Ivanka Trump, mostrando então a importância, né, que ele dá para esta viagem. Eles cumprem ali um calendário cheio de visitas, um calendário extenso, cheio de visitas a pontos históricos importantes da Índia. E Trump também visitou um estádio de cricket, que é o maior estádio de cricket do mundo, fica na Índia. E lá ele fez um discurso, foi recebido por mais de 100 mil pessoas, uma recepção calorosa, e fez ali um discurso falando sobre a possibilidade de um acordo comercial com a Índia e também sobre fornecer equipamento militar norte-americano aos indianos. Isso já está mais concreto, deve mesmo acontecer. Então, os Estados Unidos vendendo equipamento militar aos indianos por um preço mais baixo. Os indianos que ainda dependem da Rússia para esses equipamentos, isso desde a Guerra Fria. Agora, essa situação então deve mudar depois desse posicionamento, desse pronunciamento de Donald Trump anunciando essa parceria, então, com a venda de equipamento militar norte-americano aos indianos. E olha, mudando de assunto, falando aqui sobre a condenação do produtor de cinema Harvey Weinstein. Ele foi condenado por duas acusações, uma acusação de estupro e uma acusação de agressão sexual. Esse foi um julgamento longo que repercutiu muito aqui nos Estados Unidos, um julgamento que demorou 6 semanas. 6 vítimas acusaram Weinstein de agressão sexual e ele foi condenado, então, por essas duas acusações, mas foi absolvido da acusação de conduta predatória sexual que poderia levá-lo à prisão perpétua. A gente lembra que esse caso de Harvey Weinstein foi o caso que inspirou o movimento Me Too, no qual atrizes e outras profissionais da indústria do cinema de Hollywood resolveram falar, denunciar os abusos sexuais que sofreram nessa indústria, e isso acabou inspirando também outras mulheres do mundo todo e de outras indústrias a tomarem coragem e falarem, então denunciarem esses casos de agressão e de abuso sexual. Eu continuo por aqui acompanhando tudo o que acontece nos Estados Unidos e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Janjacomo.
Obrigada, Mariana. Imagens de abusos policiais gravadas por celular mudam rumos de investigações e especialistas explicam que a ação é legítima. Leonardo Martins.
Há 2 semanas, uma mulher grávida de 5 meses foi imobilizada e agredida por um policial militar no interior de São Paulo. Na semana passada, 2 alunos foram agredidos por policiais militares dentro de uma escola estadual paulistana. Segundo a versão dos policiais, essas vítimas deveriam responder por desacato e violência contra as autoridades. No entanto, a mulher e os alunos só não estão sendo considerados suspeitos por uma razão: o telefone celular. Em todos esses casos, testemunhas ou as próprias vítimas filmaram e divulgaram os abusos que foram cometidos pelos policiais militares. Esse tipo de atitude, segundo especialistas consultados pela Jovem Pan, é um direito de todo cidadão. O ex-secretário da Segurança Nacional, Coronel José Vicente, diz que inclusive os PMs são orientados a não ter restrições quanto a isso.
O que pode acontecer com quem está filmando? Um primeiro aspecto: essa pessoa pode ser chamada pelo policial, levada pelo policial como testemunha daquele fato, já que pode ser a testemunha de uma prisão, testemunha de um crime. O segundo aspecto é que tanto um criminoso preso ou mesmo um policial são pessoas com direitos, e elas poderão acionar a pessoa que está filmando por alguma difamação, algum mau uso que fizer das imagens dela sem a devida autorização.
No caso da grávida, o PM envolvido disse que teve de usar força padrão, mas o vídeo mostra o policial dando tapas, enforcando e pressionando o joelho contra a barriga da mulher. No episódio dos alunos, os PMs disseram ter revidado as injustas agressões. No entanto, vídeos mostram um jovem dominado por uma gravata. Ao mesmo tempo, outro aluno é agredido com socos, enquanto outro policial dá uma rasteira por trás. Mesmo no chão, o jovem continua sendo chutado pelos PMs. O advogado Henrique Apolinário, do Programa de Enfrentamento à Violência Institucional da Conectas Direitos Humanos, ressalta, no entanto, que se deve tomar alguns cuidados para filmar ações policiais.
É claro que a gente vive num país que é importante falar, e é muito triste que filmar a polícia, né, fiscalizar o trabalho policial é um risco para quem está fazendo. Então, sobretudo para pessoas negras de periferia, é importante saber até onde você quer ir, é importante tomar alguns cuidados, né? Estar em locais públicos, não ser facilmente identificável em alguns casos, e buscar as autoridades responsáveis, né? Corregedoria, o Ministério Público.
A Secretaria da Segurança Pública afirma que não compactua com desvios de condutas de agentes. A pasta ressaltou que todas as denúncias são investigadas pela Corregedoria da Polícia Militar. Todos os PMs envolvidos nos casos citados pela reportagem foram afastados dos serviços das ruas. As ocorrências são investigadas pela Corregedoria da Polícia Militar. Em 2019, a Ouvidoria das Polícias recebeu 848 denúncias de abuso de poder praticados por policiais. Desses, 84% envolviam policiais militares.
Subiu para 147 o número de assassinatos registrados no Ceará durante o motim policial. Sobre isso, a gente vai para Fortaleza conversar com a Débora Brito. Boa tarde, Débora.
Sim, Lívia, é um número que assusta e para acompanhar toda essa situação, por volta das 11 horas da manhã de hoje, uma comitiva formada pelos ministros da Justiça, Sérgio Moro, da Defesa, Fernando Azevedo e Silva e da Advocacia-Geral da União, André Luiz Mendonça, chegou a Fortaleza. A agenda dos ministros teve início no comando da 10ª Região Militar, onde foram recebidos pelo coronel Cunha Matos, responsável pela operação e também por guiar a pasta da Segurança Pública aqui no estado do Ceará. Nesse encontro, os ministros, eles se informaram sobre todas as atividades que estão sendo realizadas aqui em Fortaleza e também no interior do Ceará, pelas Forças Armadas e também, Lívia, pelos órgãos de segurança pública federais, estaduais e municipais. Essa comitiva de ministros esteve ainda reunida com o governador Camilo Santana no Palácio da Abolição. E durante esse encontro, o que foi repassado pelo ministro Sérgio Moro em relação às suas impressões foi de que, apesar do Ceará ter registrado todo esse aumento nos crimes violentos, segundo ele, não há uma situação de absoluta desordem nas ruas. Moro participou dessa reunião para acompanhar toda a operação de garantia da lei e da ordem de LO aqui no estado do Ceará, junto com o governador Camilo Santana, os ministros, como eu citei, da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e também da Advocacia-Geral da União, André Luiz Mendonça. E ainda segundo o ministro da Justiça, essa situação está sob controle. Isso mesmo em relação a todos esses crescentes índices de assassinatos aqui no estado do Ceará. Agora, Lívia, o ministro Sérgio Moro, quando questionado se a Força Nacional pode atuar em caso de reintegração de posse dos batalhões da PM ocupados aqui, ele afirmou que o governo federal está atuando para permitir que o estado do Ceará resolva essa situação sem que a população fique desprotegida. Inclusive, o secretário da Segurança Pública do Ceará, André Costa, também descartou nessa segunda-feira a possibilidade de solicitar essa reintegração de posse dos batalhões. André Costa, ele acrescentou que a situação deve mesmo se normalizar até o dia 28 de fevereiro, que é a data final da GLO. Mas é claro, Lívia, o que preocupa é esse número de assassinatos. São 147 registrados no Ceará durante o motim de policiais militares. Esse dado, inclusive, foi divulgado na manhã desta segunda-feira pelo governo do estado e corresponde ao período entre a meia-noite de quarta-feira e às 11 horas e 59 minutos de domingo. E as sanções estão sendo realizadas, viu, Lívia? Porque o motim de policiais, como a gente sabe, começou na terça-feira, quando homens encapuzados que se identificam como agentes de segurança do Ceará invadiram e ocuparam quartéis. Agora, nessa segunda, pelo menos 3 batalhões de Fortaleza e da região metropolitana seguem ocupados por grupos de amotinados. Mas olha, mais de 200 agentes de segurança já foram afastados por participações nesses atos e 37 foram presos por deserção. Na lista dos afastados está inclusive o deputado federal Cabo Sabino, da Polícia Militar. Atualmente, a segurança do estado é reforçada por 2.500 soldados do Exército e 150 agentes da Força Nacional, além de 212 policiais civis e PMs, Lívia, de batalhões que não aderiram a toda essa paralisação. Portanto, essa é a atualização do cenário em que passa o estado do Ceará em relação a essa crise na segurança pública.
Obrigada pelas informações, Débora. Direto de Fortaleza, agora são 4 horas e 47 minutos. O carnaval também é sinônimo de terapia para um grupo de pacientes psiquiátricos no Rio de Janeiro. Quem conta essa história pra gente é Nicole Fusco.
A arte, a música e a dança foram as formas encontradas pelo Instituto Municipal Nise da Silveira, no Rio de Janeiro, para tratar os pacientes psiquiátricos durante o carnaval. A ideia de desconstruir o modelo tradicional de hospício deu origem em 2001 ao bloco Loucura Suburbana. A psiquiatra e fundadora do grupo, Ariadne de Moura Mendes, afirma que a ideia do bloco é promover a alegria.
É uma grande vivência que passa pela arte, pelo trabalho, pela expressão, pela mudança de identidade, né? E por construção de coisas que dão alegria, né? Também, que eu acho que é a principal característica do bloco, é isso, é promover alegria.
Renata Alves é uma das pacientes. Ela foi abusada pelo padrasto dos 15 aos 21 anos de idade, o que a levou para o mundo das drogas.
Aqui eu tenho amizades, aqui é a minha família, sabe? Aqui é o meu porto seguro. Porque se eu tô mal, eu venho tocar. Se eu tô bem, eu venho tocar, sabe? Aqui eu me reencontrei no meio dessa sociedade.
O paciente psiquiátrico Adilson Nogueira conta que finalmente se sente livre.
Eu passei a viver depois que eu fiquei doente mental. Aí passei a viver, porque eu tive liberdade, cara. Vou onde eu quero agora. Não, né? Agora eu brinco à vontade, canto à vontade. Não quero nem saber que os outros estão rindo de mim, eu estou cantando.
O bloco Loucura Suburbana recebe não apenas pacientes, mas também familiares, funcionários da Rede de Saúde Mental do Rio de Janeiro e os demais foliões. Assim, é possível transformar o preconceito com a loucura em integração.
E hoje acontece o segundo dia de desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Rodrigo Viga tem mais informações.
Exatamente. Daqui a pouco, começa o segundo e último dia de desfiles aqui na Marquês de Sapucaí, do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. Passarão 6 escolas pela Marquês de Sapucaí, São Clemente, Unidos de Vila Isabel, do sempre diferente genial Paulo Barros, Acadêmicos do Salgueiro, não é melhor, não é pior, apenas uma escola diferente, esse é o lema, né, é da Escola da Tijuca, da Zona Norte do Rio de Janeiro, Unidos da Tijuca, uma cidade independente de Padre Miguel, encerrando o carnaval no Grupo Especial de 2020, Beija-Flor de Nilópolis. No primeiro dia foram 7 escolas, ao meu ver, ao meu gosto, 3 delas se destacaram. Viradouro, Grande Rio, da exuberante Paula Oliveira, e também a Portela, que encerrou esse primeiro dia de apresentações. O prefeito Marcelo Crivella, mais uma vez, nem deu as caras, nem pintou por aqui, mas foi muito criticado pelo mundo do samba, pela falta de apoio, falta de incentivo às escolas no carnaval deste ano de 2020. Quem teve que ver com vaias também foi o governador Wilson Witzel. Desceu no seu camarote do governo do estado, lá no setor 9, e acabou tendo que encarar essas vaias. Ele chegou até a atribuir a vaias encomendadas pela esquerda, pela oposição. Mas aqui, no setor 1, setor de armação de concentração, teve um presidente de uma escola de samba que se arvorou a fazer uma homenagem, um agradecimento ao governador do estado. E aí, também ecoaram vaias contra Wilson Witzel aqui no setor popular da Marquês Sapucaí. Quem mais uma vez marcou presença na passarela do samba foi o governador de São Paulo, João Dória. Ele aproveitou a oportunidade para fazer e renovar as críticas ao presidente da República, Jair Bolsonaro, na relação que o mandatário está tendo com os governadores estaduais. Segundo João Dória, o presidente da República, Jair Bolsonaro, em várias situações e ocasiões, tenta emparedar os governadores dos estados, que estão cada vez mais unidos, mais juntos, segundo Dória, por conta desta postura do presidente da República, Jair Bolsonaro. Dória chegou a classificar com uma leviandade as acusações e insinuações feitas por Bolsonaro, no caso envolvendo a morte do miliciano Adriano da Nóbrega numa ação da polícia da Bahia, do estado da Bahia, comandado pelo governador Rui Costa. Vamos ver e ouvir Dória aqui na Jovem Pan.
Fazer uma acusação dessa sem prova, isso é leviandade, não pode.
Hoje com o governador da Bahia, amanhã com o governador do Rio, depois de amanhã governador do Rio Grande do Sul, daqui a 2 semanas com o governador de São Paulo. Nós precisamos de paz e equilíbrio no Brasil.
Como pacificar, governador?
Paz e equilíbrio, entendimento, diálogo, foi isso que nós pedimos ao presidente Bolsonaro em 2 cartas.
Além dos desfiles aqui na Marquês de Sapucaí, é claro, tem muitos blocos saindo, pulando, pipocando por ruas e avenidas do Rio de Janeiro nesta segunda-feira de carnaval. São mais de 50, 60 nesta segunda-feira. Lembrando que só neste final de semana, segundo cálculos da Prefeitura, 2 milhões e meio de foliões participaram dos mais de 120 blocos que saíram por toda a cidade. Zona Norte, Centro, Zona Oeste, Zona Sul da capital do Rio de Janeiro. Até o final do carnaval serão 550 blocos que devem atrair 6 a 7 milhões de foliões, mais de 2 milhões de turistas estrangeiros. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, só para fechar, eu tive uma conversa rápida aqui na Marquês de Sapucaí, nesta segunda-feira de carnaval, com o presidente da SEDAE, Renato Espírito Santo. Todos sabem, a crise da água começou no início deste ano e ainda não foi solucionada, não foi resolvida. Renato Espírito Santo disse que a água é boa para consumir, é potável, mas admitiu que ela só voltará a ter as características do ano passado, ou seja, sem cheiro e sem odor de terra, daqui a algumas semanas. Dessa vez, eu inclusive me arvorei a beber água da SEDAE, aqueles agueiros, como são conhecidos, né, com tanques de água volantes, passearam aqui pela Marquês de Sapucaí. Estou esperando que nada aconteça, porque da última vez que eu bebi a água da SEDAE, no evento do Crivella com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Cidade, foi um problema, foi um revertério danado, rapaziada.
Está aí Rodrigo Viga trazendo os principais destaques da tarde desta terça-feira e já está nos preparativos para cobrir o segundo dia de desfiles da Sapucaí. Agora são 4h54 e um carro atropelou dezenas de pessoas que participavam de um desfile de carnaval nesta segunda-feira em Volksmark, no oeste da Alemanha. Ao menos 30 pessoas ficaram feridas, entre elas crianças, e cerca de 10 pessoas estão em estado grave. De acordo com a imprensa local, o incidente acontece às 2h30 da tarde, às 2h30 da tarde no horário local. O motorista teria furado o bloqueio intencionalmente, dirigido em meio à multidão por quase 30 metros antes de parar. O condutor, de 29 anos, foi detido e está sendo interrogado para saber se foi um acidente ou um ato proposital. A polícia informou que todos os desfiles de carnaval no estado de Hesse, onde fica Volksmarsen, estão suspensos. Este é o segundo incidente que acontece há pouco menos de uma semana. Dias atrás, um homem armado matou 9 pessoas em 2 ataques a tiros em bares de imigrantes na cidade de Hanau, próxima a Frankfurt, e depois se matou. O ataque em Hanau teve motivações racistas de extrema direita. O governo alemão apresentou recentemente um projeto de lei que endurece as regras contra o discurso de ódio em redes sociais. De acordo com a ministra da Justiça, Christiane Lambrecht, a nova legislação impede que suspeitos de terrorismo unam forças e se armem para atacar a população. A proposta está em processo de aprovação do parlamento. E o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você fica com 3 em 1. Até amanhã. Curta bastante o seu carnaval. Nos encontramos amanhã às 16h, hein? Até mais.
Jovem Pan, agora. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília foi protocolado nessa...
A Câmara dos Vereadores de São Paulo.
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia...
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência...
A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Jovem Pan News.
Amigos da Jovem Pan, na última sexta-feira, depois de longa negociação, o Palmeiras anunciou o atacante Rony. O atleta de 24 anos estava no Atlético Paranaense e chega pelo valor de 28 milhões de reais. A data de apresentação ainda não foi confirmada pelo Palmeiras, que volta a treinar nesta terça-feira em dois períodos, às 10 da manhã e depois às 16 horas. O time comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, que nesse final de semana teve uma preocupação no departamento médico com o lateral esquerdo Matias Vinha. Primeiro reforço do Palmeiras para essa temporada, que sentiu dores no último jogo diante do Guarani pelo Campeonato Paulista. Matias Vinha saiu mais cedo de jogo, passou por exames nesse final de semana, não pôde curtir o carnaval, mas os exames não constataram nenhum tipo de fratura mais séria ou lesão, apenas uma pancada, apenas um susto com Matias Vinha, lateral esquerdo uruguaio de 22 anos do Palmeiras. Então, é isso, Palmeiras volta a campo apenas no próximo sábado, dia 29, contra o Santos, no estádio Paulo Machado de Carvalho, e depois terá a estreia na Copa Libertadores da América diante do Tigre da Argentina, na quarta-feira, dia 4. São as informações do Palmeiras aqui na programação da Jovem Pan.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.